Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 18 de maio de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi.
E aí, tudo bem, meu caro? Firme e forte naquele seu projeto de cuidados com a saúde? Olha, eu tô de olho na sua dieta alimentar, hein?
Fiscal agora. Não, mas eu tô cuidando da saúde. Não sei nem porque você tá perguntando isso aí.
Olha, eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque outro dia, eu tô sabendo, você andou participando aí de um masterclass com uma chefe de cozinha prestigiadíssima, a Daisy Paparotto. E eu fiquei sabendo também que pratos deliciosos foram preparados. Então, a pergunta é, devorou tudo ou conseguiu se controlar, hein?
Eu consegui, e eu vou te falar, eu consegui me controlar porque metade dos pratos era com frutos do mar e eu não posso comer.
Ai, alérgico.
Eu sou alérgico.
Meu Deus, tadinho dele.
Mas aí ela, olha que como ela foi muito, muito sensível, muito querida. Ela preparou um prato especial pra mim, a parte porque...
E comeu tudo, né?
Comi, mas quiser, dividi com todo mundo que quis experimentar, né?
Certo, certo. Então, fiquem ligados, pessoal. Logo mais, no segundo bloco do programa, teremos um bate-papo com a chefe Daisy Paparotto, ganhadora do Masterchef Profissionais, um popular concurso da TV brasileira. Ela esteve visitando o Japão e, de quebra, ministrou aulas para profissionais do ramo. O nosso intrépido repórter, Everton, que adora cozinhar, não é mesmo, Everton?
É isso aí.
Não só participou da aula, como também entrevistou a chefe. Mas e aí, como é que foi esse encontro?
Foi ótimo, aprendi várias coisas que eu não sabia, né? E adorei, foi ótimo. Vocês vão ficar sabendo de tudo na entrevista.
Legal.
Bom, mas antes, dona Sônia, vamos às mensagens dos nossos ouvintes?
Vamos nessa.
Então, eu tenho aqui a Karen Kobayashi, de Campinas, São Paulo, e ela pergunta o seguinte. Gostaria de ver a NHK ao vivo em japonês aqui no Brasil. Isso é possível, dona Sônia?
É possível sim, Karen. Basta assinar um plano com operadoras que contam com a NHK em seus pacotes. Anote aí, Claro TV, Net Brasil, Sky e IPTV Brasil são operadoras que oferecem a programação da NHK. E você poderá acompanhar em japonês, é claro, o que a TV NHK transmite aqui no Japão.
Bom, e por falar em japonês, temos aqui uma mensagem que foi enviada pelo Raul Augusto Almeida Couto, de Mogi Mirim, São Paulo, e ele escreveu em Romaji.
E o que é Romaji, pessoal? É um sistema de escrita japonesa que utiliza o alfabeto latino de 26 letras para a transliteração da língua, ou seja, é aquele nosso alfabeto, né? É usado principalmente para facilitar a pronúncia de palavras japonesas para estrangeiros. Quem tem dificuldade com os silabários hiragana, katakana e os ideogramas pode fazer uso dessa escrita Romaji.
Isso mesmo, para quem está começando, né?
É.
Bom, eu vou lendo e aí você vai traduzindo. Aí eu vou gastar meu japonês aqui hoje. Tá
vai
bom?
Lendo então, tá?
Ele diz assim: Hajimemashite.
Oi, muito prazer.
Watashi wa Rauru desu.
Eu sou o Raul.
Watashi wa Brajiru jin desu.
Eu sou brasileiro.
Manaus shushin desu. Mojimirin ni sundeimasu.
Sou de Manaus, moro em Mojimirin.
Manaus de umarimashita. Mojimirin de sodachimashita.
Nasci em Manaus e me criei em Mojimirin.
Watashi wa yakin gakusha desu.
Opa, opa, peraí, Everton. Yakin gakusha?
É.
Olha, pela sonoridade, yakin gakusha é um especialista ou engenheiro de metalurgia. Um estudioso dos processos de extração, tratamento, transformação, fabricação e aplicação de materiais metálicos. Confere, Raul. Bom, se for o caso, podemos traduzir como sou especialista em metalurgia.
Isso aí, é como não tem os, né, os kanjis, os caracteres, fica difícil da gente, né, imaginar. Para mim, yakin é uma coisa, gakusha é outra.
É, yakin também significa trabalho noturno. É. Gakusha é um estudioso.
É.
Né? Não existe essa profissão, né? Estudioso. É. Enfim. Fica aí a dúvida.
Bom, e ele finaliza dizendo: Watashi wa Nihongo o benkyou shiteimasu.
Agora eu estou estudando japonês.
Muito bem, Raul. Olha, boa sorte nos estudos. Se você tiver alguma dúvida em relação ao idioma, não se acanhe. Nós temos aqui a dona Sônia Sensei.
Oi!
Mande para a gente a sua dúvida que ela responde. Forte abraço para
É
você.
isso aí, Raul. Forte abraço. E a Márcia Gomes, do Rio de Janeiro, nos mandou um comunicado e pede para que seja divulgado. É o seguinte: na Cinemateca do MANRIO, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, está sendo realizada de 17 a 31 de maio uma mostra de 29 filmes de 17 países e uma exposição do Memorial da Paz de Hiroshima para marcar os 80 anos da Era Atômica.
É, os 29 filmes, entre longas e curtas metragens, de diversos estilos e gêneros, abordam questões nucleares e integram o 14º International Uranium Film Festival, Rio de Janeiro.
Além dos filmes, paralelamente, os visitantes poderão ver a exposição especial de pôsteres do Museu Memorial da Paz de Hiroshima, criada e doada ao evento pelas cidades de Hiroshima e Nagasaki.
A exposição retrata o que realmente aconteceu sobre as gigantescas nuvens em forma de cogumelo que escureceram os céus das duas cidades. Os pôsteres retratam a realidade dos terríveis danos causados pelas armas nucleares e transmitem o desejo dos Hibakusha, que são os sobreviventes das bombas atômicas, de que ninguém mais sofra como eles.
Então, repetindo, pessoal, a mostra dos 29 filmes e a exibição dos pôsteres vai até o dia 31 de maio na Cinemateca do MANRIO, é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, lá no Parque do Flamengo. Então, fica aí a dica, pessoal. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E chegou a hora do bate-papo com a chefe Daisy Paparotto, vencedora em 2016 da primeira edição profissional do MasterChef Brasil, o maior reality show gastronômico da TV brasileira. Hoje ela é empresária, consultora gastronômica e palestrante. É mentora gastronômica do projeto Proema, no Timor-Leste, aqui na Ásia, e chefe proprietária do Paparotto Cucina, em São Paulo. Com menos de um ano depois de aberto, esse restaurante entrou para a lista do Guia Michelin com uma estrela. E o papo deve ter rendido, hein, Everton?
Olha, rendeu bastante, assim, foi bem rápido, porque foi depois do curso e todo mundo, obviamente, queria conversar com ela, né? Mas ela nos atendeu e nos concedeu essa entrevista.
É legal, vamos ouvir então.
Deise, obrigado por esse bate-papo.
Valeu, Everton. Obrigado, Sônia, por estar aqui conversando com vocês. Estou muito feliz de estar no Japão, primeira vez. E vim ao Japão e é a primeira vez ainda dar um curso, né? E da gastronomia, assim, que eu mais me identifico, que é a italiana, né? Meu sobrenome é Paparotto, caso de avós italianos e tal. E é, ensinar vocês nessa área é muito legal. Se bem que a minha gastronomia preferida que eu gosto de comer é puxado pelo asiático, então eu amo japonês.
Ah, até porque, desde você é de Mogi das Cruzes.
Exatamente.
Que é uma cidade, inclusive a gente já fez uma reportagem aí, não sei se vocês se lembram, ouvintes. Fui lá em Mogi para mostrar a cidade e a ligação dela com a imigração japonesa. Então, tem muitos japoneses lá. É, primeira vez que foi no Japão, foram quantos dias? O que você fez aqui, além de dar esse curso?
Olha, eu cheguei, a gente ficou aqui só 4 dias, né? E conheci o Kideo, né? O templo Sonji, acho que é isso.
Tensoji.
Tensoji, é, gente, eu sou ruim de japonês, mas esse. Eu fui no Sky Tree, aí fui na Shibuya, e o bairro que eu tô hospedada é cheio de restaurante, teve restaurante pra eu experimentar um monte de coisa. Eu fui nos dois mercados de peixe que tem aqui também, que a gastronomia de rua é a gastronomia que eu amo muito, porque eu acho que é a raiz mesmo do país, sabe? Aquela que a galera come, assim, facilmente, e eu gosto muito. E o que eu achei mais legal aqui no Japão é que as coisas são muito frescas. É engraçado, você vai no mercado de peixe e não tem cheiro de peixe. Que loucura isso! E tipo, o atum maravilhoso, a higiene, a organização, o respeito dos japoneses, a educação. Nossa, eu tô saindo aqui impressionada. E assim, dificilmente quando eu vou visito um país, já fui em 15 países, dificilmente eu falo assim, ah, eu vou voltar, né? Tem alguns que eu já voltei, mas esse daqui, eu acho que se eu vim durante os próximos 10 anos, ainda vai ter coisa para eu descobrir e experimentar e aprender e conhecer. Eu achei um país fantástico, assim. Primeiro que eu sonho de criança é vir, por causa até da colônia japonesa lá, né, da minha cidade. E a gente está muito enraizado nisso. Na feira tem gyoza, na feira tem tempurá, na feira tem yakisoba. Então eu cresci comendo essas coisas, né? E aí chegar aqui é muito legal. Se eu pudesse, ficava mais aí uns 15 dias, mas tenho três restaurantes lá me esperando.
Que pena, né? E tem, você leva alguma inspiração daqui, algo que de repente você fala, pô, isso eu posso colocar no menu do meu restaurante, ou adaptar alguma coisa, ou algum produto que você achou diferente, falei, nossa, isso aqui seria legal ter no Brasil.
Cara, eu comi. Nossa, eu não sei te falar o tanto de coisa que eu comi ontem. Tem muitas coisas técnicas que eu vi, né, vocês usando aqui, que eu achei muito interessante. Tem até um negócio que parece uma salsinha, que eu não sei o nome, eu esqueci o nome. Parece uma salsinha, mas não é salsinha, que ele dá um frescor diferenciado.
Tipo uma menta.
Então não é, tem um nome
Mas
específico.
que usa em doce ou salgado?
Usem salgado no lugar da salsinha, mas só tem aqui. Eu achei isso incrível. É Mitsuba.
Ah, é Mitsubá, é.
Mitsuba. Nossa, achei incrível. Eu acho que nenhum chefe ainda usou lá no Brasil. É uma coisa que eu acho que eu vou procurar, porque ela dá um toque super especial, né, nas coisas. Ai, tem tanta coisa, Everton, que a minha cabeça ainda tá um turbilhão.
Que bacana. Mas conta um pouquinho desse curso também, porque você não veio só ensinar as técnicas, ele tinha um propósito por trás desse curso.
Sim, eu sou cofundadora, né, de uma instituição social lá no Timor-Leste, que ajuda meninas em situação de vulnerabilidade social. E a gente tem um hotel escola que chama Proema lá, onde a gente ensina as meninas, né, a gastronomia. Hoje tem curso de cabeleireiro, tem a parte da hotelaria, a gente faz o próprio chocolate. E hoje a gente veio dar o curso, mas também tudo que foi arrecadado aqui com o ingresso do curso, né, vai ser revertido lá para o Timor-Leste, né, para ajudar no projeto, a gente crescer mais, porque a gente já teve no total mais de 2 mil alunas. Hoje 60 alunas já estão empregadas em Portugal, já estão, então tiveram uma melhora de vida, né, bastante. Já mandamos também para a Austrália, já mandamos para outros lugares. Então a gente está muito feliz e empolgado de ver até os frutos, né, que isso tem dado. A gente era só um restaurante e hoje a gente já é hotel. Então hoje é uma fábrica de sorvete, já é uma fábrica de chocolate. Então é um projeto autossustentável. E a gente também trouxe com a gente duas timorenses, né, que veio de lá, para também ter essa experiência aqui no Japão e abrir mais também a cabeça e voltar lá com novas experiências para poder compartilhar com as outras meninas.
Que bacana. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o mercado da gastronomia no Brasil. A gente vê hoje com as redes sociais, você tem um boom aí de restaurantes, às vezes um restaurante pequeno, e ele acaba entrando no radar das pessoas, no caso dos influencers, nas redes sociais. No caso, elas ajudam bastante ou tem algo que atrapalha também?
Olha, elas ajudam muito sabendo usar. Sabendo usar, elas ajudam muito. Mas tem um outro lado também que, por exemplo, o ano passado a gente foi indicado em Guia Michelin. Então a gente entrou no Guia Michelin, né? E aí as pessoas acabam querendo ser críticas, né? E aí qualquer coisinha fora do script, ela já critica, e às vezes não é nem o propósito do nosso restaurante aquilo que ela criticou, sabe? O meu restaurante é um pouco mais despojado, então claro que tem toda a etiqueta de serviço, mas ele não é como se fosse uma alta gastronomia, que tem todo aquele tal. A gente entrou no Guia Michelin, mas ele é despojado, entendeu? Quanto vários outros também, até na Coreia, eu acho, ou Tailândia, uma mulher que ganhou um prêmio Estrela Michelin, que ela é de rua, né? A primeira...
É em Singapura.
Em Singapura, não foi? Exatamente, essa daí.
Que é um frango no arroz, na rua.
Na rua, exatamente.
Eu fui lá nesse restaurante, quer dizer, restaurante. Ah, não, esse tem uma da Tailândia também, que ela é de, da Tailândia é de rua mesmo, exatamente. Mas esse também em Singapura é uma barraquinha.
São esses dois, não é?
Exatamente.
Exatamente. Então, assim, você vê que a gente entra no guia não porque por causa da etiqueta do negócio, mas pelo que a gente se propôs a fazer, né? E às vezes a internet atrapalha um pouco porque as pessoas não entendem qual a sua filosofia e acaba criticando de uma coisa que a gente nem se propôs a fazer. Mas, pelo outro lado, ela ajuda muito porque faz você ser conhecido rápido, né? Então, cai na rede, faz... Daqui a pouco tá todo mundo sabendo em minutos. E, então, eu acho muito importante, mas também caminhar, assim, as redes sociais, tá alinhado com o seu propósito, mas também tá caminhando junto com o marketing do seu restaurante para que tudo converse, né? Então, não é porque a dancinha tá na trend que você que é chefe vai começar a fazer dancinha. Então, não...
Tem aquele chefe que faz a comida... É nu.
É, exatamente. Aí não dá pra entrar nas trends também, né?
Bacana. Pra encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra essas pessoas que às vezes têm um sonho, mas tá ali pensando e não consegue avançar. E eu sei que você realizou aí vários sonhos, você vem realizando vários sonhos. Qual conselho você dá pra essas pessoas?
Primeiro que quem quase faz, nunca faz nada, né? E só toma gol quem tá jogando. Então, assim... É melhor você errar, se então você faz, erra, conserta e vai, entendeu? Melhor você errar. E a outro conselho é, não existe pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Então você nunca vai saber onde você vai chegar se você desistir, entendeu? Então assim, vai, se você quer fazer tudo perfeito, às vezes você não faz. Então é melhor fazer o imperfeito e fazer, e ir melhorando. Do que você esperar, fica perfeito para fazer, né? Então esse é meu conselho. Vai, faz, e se errar, faz de novo, e se cair, levanta e bora. Porque senão você fica assim, ai, quase fiz, quase não sei o quê. Aí se você for ver, quem quase fez, não fez nada, não é verdade? Então é isso, bora para cima, o mundo tá aí e tem muita coisa pra gente conquistar ainda.
Tá certo, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço, gente, beijão e até breve.
Uau, puxa, quanta energia e que simpatia, hein? Valeu, Deise.
Olha, eu adorei, porque ela é aquilo que a gente vê na TV mesmo.
Gente, eu adorei esse, né? Quem quase fez, não faz nada.
Não faz nada. Exatamente. Eu adorei assim, só leva gol quem tá jogando. Então, eu adotei isso para a minha vida.
Isso.
Não adianta a gente querer deixar tudo perfeitinho para começar a fazer, se a gente tem que fazer, né?
E vai se aprimorando,
Vai se aprimorando. Eu acho que comigo a culinária está meio nesse
já
campo
pensou,
aí.
Né? Um dia você chega, abre um restaurante,
ganha
uma estrela do Michelin, eu serei uma cliente assim assídua.
É, não, restaurante está fora de cogitação. Aliás... eu gostei muito da forma como ela ensinou, porque eu achei completamente diferente dos outros cursos que eu já fiz. É.
Como é que é o esquema?
Porque ela mostrou, ela fez uma vez, botou a gente a mão na massa mesmo, uhum. Foram massas e molhos, né? E a gente fez toda a preparação, ela ensinou, ela fez um prato de cada, e cada um preparou o seu prato.
Olha!
Então eu achei muito bacana isso, então ela ia dando dicas na hora de abrir a massa, ela falava, essa massa tá bem aberta, legal, ou isso não, tem que passar mais vezes. Então, se a massa desandava, ela já ensinava alguma coisa na hora ali, olha, põe mais farinha, ou não põe tanta farinha. Uhum. Então, eu achei muito bacana a forma de ensinar.
Ah, então você ganhou aí mais habilidade do que você já tinha.
Com massas. Eu já tinha feito curso de massas, mas agora eu aprendi.
Ah, e o problema é que eu não posso comer massa, né, gente? Tenho alergia a glúten, mas eu estou esperando o seu convite para experimentar o que você aprendeu nessa aula, tá?
Tá.
E qual é a pergunta da semana, então, hein?
Olha, já que a entrevistada de hoje foi uma chefe, então conte pra gente, querido ouvinte, qual é a comida que faz você voltar a ser criança, o prato que remete à infância.
Queremos saber. Não se esqueça que precisamos muito do seu engajamento. Mande sua mensagem através do formulário de contato em nosso site. E também não se esqueça de curtir e comentar no vídeo que postamos todas as semanas no Facebook.
Não seja um ouvinte silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX.O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina Mundo, com notícias do mundo deixistas, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, portanto, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das escutas de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, vamos lembrar que cada frequência que aqui é mencionada é em kHz e cada horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado.Começamos hoje pelo continente africano, exatamente no Reino de Eswatini, que é o nome da ex-Suazilândia, país do qual, na frequência de 15.105 kHz, foi escutada a Trans World Radio Africa, emitindo da cidade de Manzini, em língua tigrinha e em direção à Etiópia.Foi escutada ao redor das 15 horas 43 minutos UTC.Passamos agora para as Ilhas Filipinas, já que dali, na frequência dos 17.585, faixa de 16 metros, foi reportada a Voice of America via Tinang, transmitindo em língua tibetana, às 14 horas 30 minutos UTC. Essa transmissão da Voice of America sofre uma forte interferência através do jamming intencional,provocado por uma emissora de origem chinesa. A Voz of America foi escutada com um programa denominado Target Asia. E uma informação interessante nos leva para a Grã-Bretanha, onde, nesta época de aceitáveis,boas condições de propagação, é possível explorar a faixa dos 11 metros e tentar escutar a BBC, transmitindo de Wolverhampton, na frequência de 25.700 kHz em idioma Hausa, para a Nigéria, às 14 horas UTC, com encerramento de emissões às 14 horas 29 minutos. E na sequência, oferecemos interessantes sugestões que foram extraídas do relatório mensal que corresponde ao mês de outubro da AER, a Associação Espanhola de Rádio Escuta. E começamos com Encore Tambril, uma emissora europeia de onda curta com um programa de uma hora de música clássica que conta com o seguinte esquema de transmissões.Uma hora aos domingos, pelo 5.850 via WRMI, é transmitido para a América do Norte. Às duas horas, às sextas-feiras, pelo 5.850, também via WRMI, para a América do Norte. Às três horas, pelo 5.950, às segundas-feiras, via WRMI, para a América do Norte. E às 11 horas, aos sábados,pelos 9.670 via Channel 292 para a Europa. Já às 13 horas e quintas-feiras via WRMI pelos 15.770 para a Europa, leste dos Estados Unidos e também Islândia. E aos domingos, às 18 horas, pelos 3.955 via Channel 292 para a Europa. Por último, às sextas-feiras, às 20 horas, pelos 15.770, via WRMI para a Europa. Eram, então, transmissões da emissora europeia em Cortambril. Por sua parte, a Rádio Free Asia anunciou um novo cartão QSL, o número 87, dedicado a celebrar o início do novo ano chinês, Ano da Serpente. Esta nova versão de cartão QSL confirmará todos os informes de recepção corretos a partir já de este ano. Agradecem e solicitam relatórios de recepção no seguinte endereço eletrônico: qslhai@rfa.org. A Rádio Praga anuncia que conta com uma nova série para 2025 de 4 cartões QSL dedicados aos parques zoológicos tchecos. Para poder receber algum desses QSLs em formato eletrônico, basta enviar um relatório do programa escutado bem pela onda curta ou também pela sua página web em www.radio.cz no seguinte endereço eletrônico: cr@radio.cz. As transmissões da Rádio Praga por onda curta são realizadas a diário de 2h30 a 2h57 pelos 5.010 kHz, também de 3 a 3 horas 27 minutos pelos 9.955 kHz e de 11h30 a 11 horas 57 minutos pelos 5.010, sempre via Okeechobee nos Estados Unidos e em direção para a América Central, Sul e Caribe. Por último, notícias ruins, dado que a projetada emissora finlandesa de onda larga Arctic Radio, que tinha previsto emitir pelos 252 kHz com 1 kW, informa que o transmissor apresenta defeitos e não pode ser reparado. Portanto, estão procurando um outro transmissor para poder estar no ar. Por último, chegamos então ao finalzinho do dx.com.ar, um programa que é preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai no kete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Balada musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Chegou aquele momento em que eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês, nossos ouvintes internautas, para uma balada musical.
Daniela, eu adoro esse momento. Sim, hoje uma balada muito especial dedicada à banda japonesa Minho Crusaders.
Oh,
ouvir os Minio Crusaders, super original.
Não,
Hugo,
é? Ah.
Explica essa mistura pra gente, uma banda japonesa que se dedica à música latina, mas cantando em japonês.
Isso, é incrível. Bom, literalmente, os Minio Crusaders são os cruzados do Minho. O Minho é uma música tradicional do arquipélago. O grupo de Fusa, uma cidade a oeste de Tóquio, foi formado por iniciativa do líder Katsumi Tanaka, que após o terremoto de 2011, questionou sua vida, seu trabalho e sua identidade. Ele então começou a procurar música tradicional japonesa na qual pudesse se reconhecer e foi assim que descobriu artistas japoneses dos anos 50 aos 70 que fundiram o Minho com jazz e música latina.
Muito legal! Que lançou o grupo, Hugo.
Sim, aquele que queria cantar jazz, mas tinha medo do inglês, Freddy Tsukamoto, também se apaixonou pelo Minho quando ouviu uma música de sua cidade natal na televisão enquanto jantava em um restaurante. E falando com o chefe, se deu conta que um professor do Minho, o mesmo Katsumi Tanaka, morava ao lado. Com a força desse encontro, eles formaram o Minho Crusaders em 2011 com outros músicos.
Primeiro álbum, Ecos do Japão, em 2017, um EP exclusivamente cúmbia, Minho Cumbieiro de Tóquio, a Bogotá, em 2020. Isso. Eles estão aí de volta com um novo álbum.
Exato, Sim, Tour of Japan é o título deste novo álbum, previsto para junho e pela gravadora 180 Gramos, um selo especializado em importações japonesas. A propósito, eu recomendo uma série de compilações de jazz funk japonês dos anos 70, que eles acabaram de reeditar, muito legal. Bom, o Tour of Japan ainda tem uma predominância latina, faixas de mambo, cumbia e salsa, mas também ritmos afro. Ainda estamos em canções tradicionais japonesas e com arranjos que trazem de volta a vida de clássicos de todo o arquipélago.
Que
não,
massa!
Francamente, é incrível. O grupo fascinante que emerge dessa fusão prova mais uma vez que os Minho Crusaders estão entre os representantes mais dinâmicos da cena musical japonesa, Daniela.
E qual que é a faixa que foi escolhida deles para para a playlist, Hugo?
Kaigarabushi, que é a música dos pescadores, uma salsa bem interessante falando de fusão.
Gostei da pronúncia japonesa.
Arigato.
A originalidade dos Mini Crusaders e o resto da playlist da RFI estão lá no nosso site e também em todas as plataformas musicais.
Isso, como sempre. E muito obrigado aos nossos técnicos Valérie Royer, Pierre Zanotto e Charlie Amadou.
Chegou aquele momento, Hugo. Os Mini Crusaders com Kaigarabushi, aumente o som, ou em japonês.
Não, não posso.
A gente vai ficar devendo
vai,
essa.
Vai ficar em francês. O monte le son. Arigato.
Agora, Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
A disputa entre Estados Unidos e China está cada vez mais acentuada e dividida em diversas categorias. Uma dessas categorias, que não é novidade para ninguém, é a disputa tecnológica entre os dois países, que faz com que o governo de Donald Trump e o governo de Xi Jinping investam muito dinheiro em diversas categorias tecnológicas. Um ponto principal dessa disputa tecnológica entre Estados Unidos e China é a da produção de chips semicondutores, porque os chips semicondutores eles são absolutamente necessários para a produção de telefones, computadores, artigos tecnológicos diversos, dos mais comuns aos mais complexos, como computação quântica, inteligência artificial, foguetes, etc., etc. Todo mundo que lida com tecnologia, e eu digo todas as fábricas, todos os inovadores, todos os inventores, eles precisam de chip semicondutor. Agora, enquanto a China produz uma quantidade interessante, os Estados Unidos também, nenhum dos dois chega perto do quanto avançados são os chips semicondutores produzidos em Taiwan pela TSMC. A TSMC ela é a produtora mais avançada de chips semicondutores do mundo, o que faz com que Taiwan, não só pela disputa tradicional com a China, se torne ainda um ponto mais central nessa guerra fria entre Estados Unidos e China. Uma das razões que a China já argumentou da toda a pressão da reconquista da ilha de Taiwan é justamente ter controle sobre a sua produção de chips semicondutores. E o governo taiwanês entende que uma das únicas razões que o mundo se posiciona a seu favor é justamente por esse monopólio e expertise na produção desses chips semicondutores. Os Estados Unidos, no governo Biden, iniciaram um processo de tentar diminuir a dependência desses chips que são produzidos em Taiwan, visando até o risco que traria uma invasão chinesa que poderia fazer com que inúmeras indústrias no mundo inteiro sentissem a falta de abastecimento desses chips. Então o governo Biden conseguiu convencer o governo de Taiwan, mais ou menos à força, para que ele pudesse produzir, na verdade, conseguiu convencer a empresa TSMC para que ela produzisse chips semicondutores nos Estados Unidos também, mais especificamente no estado do Arizona. Mas isso não quer dizer que é uma tarefa fácil. Mesmo se a fábrica no Arizona chegar a uma produção máxima e um nível de expertise muito alto ao longo dos próximos 5 a 10 anos, eles seriam capazes de produzir apenas 15% da demanda global por chips semicondutores da própria TSMC. A expertise dos seus funcionários em Taiwan é algo que levou muitos e muitos e muitos anos de preparação para que chegasse no ponto que está. O que é muito difícil para um país, mesmo os Estados Unidos, conseguir transplantar toda essa tecnologia e essa expertise para o seu solo a curto prazo. E um exemplo muito claro, a aplicação de PhDs em física no processo de construção de chips semicondutores, que em países como Taiwan e China, eles trabalham de uma forma mais próxima à fábrica. Então, por exemplo, é comum que você tenha PhDs em física, tanto em Taiwan quanto na China, que cuidam da demanda noturna da produção das fábricas, por exemplo. Algo que nos Estados Unidos, dada a realidade de pagamento e de nível salarial, é algo muito mais complexo de poder ser executado. Mas os Estados Unidos vem tentando há um bom tempo desenvolver a sua própria indústria, sabe que não pode ter uma dependência total, mas mesmo com uma fábrica da TSMC no país, no Arizona, os Estados Unidos ainda está muito longe de conseguir suprir essa demanda. E isso vai continuar sendo um ponto central dessa disputa entre Estados Unidos e China, com Taiwan no meio, que é o controle do processo de produção de chips semicondutores, que basicamente dita o rumo de toda a inovação tecnológica que nós vemos no mundo hoje.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.